Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox, confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Eu sou 195.
Você é o 195? Sim. Quem sabe este programa seria o de número
195.
É o primeiro programa de 2008, então bem-vindos ao novo ano, né? Que neste ano de 2008...
É bissexto 2008, sim, é divisível por 4.
Divisível, né? Por 4, tá, mas certo. Não é divisível por 100.
Certo, portanto então, é bissexto.
Então, portanto é bissexto.
Não
é?
Certo, graças ao Papa Gregório XIII.
Exato, então um ano bissexto, um ano que vai durar um dia a mais aí, né? Vai ter um diazinho a mais.
E já vou lançar um desafio para os ouvintes. O que aconteceu no dia 7 de outubro de 1582? Quem me responder isso por e-mail ganha um prêmio. Agora, o
que prêmio poderia ser esse? O seu livro.
O meu livro, tá certo, mas duvido que alguém consiga ganhar esse prêmio, mas tudo bem.
Dia 7 de outubro de 1582, hein, gente? Atenção, passa.
Tá certo.
Então tá bom.
Agora, na Itália, né? O que que aconteceu na Itália?
Na Itália.
Na Itália.
Na Itália.
Na Itália.
Na Itália. Tem que ser na Itália.
Tem que ser na Itália. Agora, não pode ser na Rússia.
Não.
Não pode ser na Rússia, tem que ser na Itália.
Agora, na Rússia daria problema?
Daria problema, na Rússia daria problema, teria problema. Teria problema realmente.
Ah, tá certo.
Olha, estou dando muita dica.
Mas na Itália.
Agora, para os ouvintes que estão ligando pela primeira vez, esse não é um manicômio, é um programa que se destina a tirar dúvidas de informática, principalmente dos ouvintes principiantes, daqueles que estão começando agora a apanhar do computador, e também é uma espécie de fórum, porque toda vez que alguém manda uma dúvida e a gente não sabe responder, tem alguém que com certeza já passou por um problema análogo ou entende de computadores muito mais do que a gente e simplesmente tem a resposta. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma dica, algum site interessante da internet ou alguma resposta, por favor, nos mande um e-mail no
info@radioeldorado.com.br,
tomando o seguinte cuidado:
no campo assunto, escreva o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Não se esqueça de fazer isso. Além de escrever, obviamente, o assunto propriamente dito do e-mail, mas comece ali no assunto escrevendo Plug Eldorado. Por quê? Porque aí a hora que o seu e-mail chegar na nossa caixa postal e nós abrirmos o seu e-mail, nós vamos ver que o seu e-mail é um e-mail válido, não é um spam. Tá? A gente recebe dezenas e dezenas de spams por dia. Então, para poder fazer uma seleção, vamos dizer, mais rápida, a gente só considera aqueles e-mails que estão com Plug Eldorado, né? A palavra, o nome do programa, Plug Eldorado, escrito no campo assunto.
Por falar em dicas, tem umas dicas aqui completamente malucas, né? Por exemplo, tem uma aqui muito interessante. Se você entrar em http://, isso daí é tudo normal.
Tudo normal, tudo igual.
E se você escrever skulladay.blogspot.com. Esse Skulladay é S-K-U-L-L-A-D-A-Y.
Skull é crânio, né?
Exatamente. Crânio-A-Day. Quer dizer, Skulladay. S-K-U-L-L-A-D-A-Y. .blogspot.com. Você passa a ter as instruções de, com origami, fazer uma belíssima caveira.
Ah, que lindo. Com origami.
Com origami. Você faz uma caveira de origami.
Aquela arte de dobradura japonesa, né? Tá certo. Então, com papelzinho, adequadamente, você seguindo instruções, você faz caveirinhas de papel.
De papel. Muito bom. Ou então, se você entrar no site Kibeloco, Kibe com K, né? Kibeloco.globolog.com.br. Você vai ter aqui um monte de fantásticas montagens feitas pelos anticorintianos.
Aliás, por falar Skulladay, viu, Pedro? Me lembrei uma coisa. Você lembra daquele desenho que era um desenho de um herói meio mitológico, um cara meio loiro que invocava uma espada assim, e ele...
Eu tenho a força!
É, e ele gritava, né, pelos poderes de Grayskull.
Grayskull.
É, eu achava que Grayskull fosse assim, Grace, tipo Graceland, né? Onde vivia o Elvis Presley, né? Sim. E o Grayskull fosse um lugar assim, parecido, vizinho de Graceland, quem sabe, né? Muito tempo depois eu vim a descobrir que Grayskull era o crânio cinza, era o Grayskull, era o crânio cinza, né?
Mas olha, tem coisas que quando a gente é criança, a gente tem uma impressão e depois quando cresce, por exemplo, eu tinha certeza absoluta, mas assim, matemática, que de tijolos velhos brotavam, por geração espontânea, baratas. As baratas eram não fruto de ovos ou de reprodução sexuada, eram frutos de tijolos velhos, tá certo? E se você pegar, você ouvinte, pegar uma criança com menos de 7 anos e mostrar o logotipo da cerveja Antártica, provavelmente ela não vai ver dois pinguins, vai ver um par de olhos. É impressionante como as crianças veem. Então, a visão do mundo pelas crianças é completamente diferente. Agora, voltando aqui à nossa visão informática, Tarcísio. Nós recebemos algumas dicas de um programa que auxilia o Firefox. O que é o Firefox, Tarcísio?
O Firefox é um programa de navegação na internet, né? É um aplicativo que não vem já instalado no seu Windows, como vem, por exemplo, o Internet Explorer. Tá, o Internet Explorer já é um programa, uma espécie de padrão, né, para navegação à internet. Mas eu não diria que ele é um padrão. Na realidade, é um programa em que os usuários do computador acabaram se acostumando, por uma questão mesmo de comodidade, eles utilizam o Internet Explorer, visto que o Internet Explorer já vem no Windows. Então, já que ele já vem, o cara acaba usando o recurso que o Windows já disponibilizou. Porém, a gente sabe que o Internet Explorer, dependendo da máquina, da configuração da máquina, do tempo de uso, do grau de contaminação, né? Porque às vezes você entra num site, o Internet Explorer se contamina, passa a funcionar de um jeito imprevisível, ele fecha sem motivo aparente, ele não carrega adequadamente uma determinada página, enfim... Aí você tem sempre uma alternativa de instalar um outro programa de navegação, e o Firefox é um deles, um programa bem mais leve.
Que, aliás, na minha pessoal opinião, é o melhor navegador que eu já utilizei na internet.
Sem dúvida,
né? Bem mais leve, seja bem mais confiável, não dá enguiço. E ele tem muitos... Como a gente traduziria plugin?
Acessórios.
Muitos acessórios, ele permite fazer. Agora, o e-mail que eu estou recebendo do José Valmir Rocha é justamente para alertar, porque muita gente, aproveitando o fato que no Firefox você pode acrescentar muita coisa, pode mudar o aspecto dele, a sua famosa skin, a famosa pele, você pode mudar, pode ter um fundo, por exemplo, parecendo madeira antiga, é uma coisa assim fantástica, mas... Uhum. Existe um plugin, um desses acessórios, que parece que é uma farsa, viu, Tarcísio?
É
aquele Firefox, é o famoso Firefox Ultimate Optimizer.
Que é o otimizador, teoricamente.
De downloads. Que, na realidade, instala um espiãozinho no teu computador.
No teu Firefox. Isso é mais ou menos esperado, né, Peluide? Na realidade, o Internet Explorer acabou se tornando um programa meio que padrão de navegação na internet.
E, portanto, vítima,
alvo, né, desses, o principal alvo, talvez, desses hackers, crackers, enfim, pessoas que querem utilizar a internet para fins escusos, digamos assim, né, para invadir máquina, esse tipo de coisa. Então, muitos desses caras que manjam muito, muito, muito de computação, né, de informática, eles acabaram descobrindo falhas de segurança no Internet Explorer. E explorando essas falhas, acabaram muitas vezes criando vírus, programas troianos, enfim, que utilizavam essas vulnerabilidades do Internet Explorer para infectar uma máquina. Então o Internet Explorer se tornou vítima, uma das principais vítimas, e ainda é. Agora, o Firefox entrou aí. Pouca gente no começo usava o Firefox.
Portanto, ele era relativamente imune. Né?
Então o retorno, entre aspas, né? Que os hackers e crackers tinham de ficar analisando as falhas, eventualmente, de segurança que o Firefox pudesse apresentar, era um retorno pequeno, porque, afinal, poucos usuários estavam efetivamente utilizando o Firefox. Agora, à medida em que o Firefox se tornou também um programa popular, tem milhões e milhões aí de internautas já utilizando o Firefox, é óbvio que o natural é que o Firefox também se volte ou melhor, também se transforme num alvo, né, desses tipos de ataque.
Em italiano a gente fala la mala vita.
La mala vita.
Agora, o Oswaldo Silveira nos ouviu em programas anteriores dando vários conselhos de seu HD. O Tarcísio até tem uma expressão que acha engraçada. Ele diz: seu HD está abrindo o bico. Está abrindo o bico significa que está nas últimas, está entregando a alma a Deus, né? Então, várias vezes nós demos o conselho, falar: olha, não tem uma saída, não tenta consertar, troca o HD. Agora, Oswaldo Silveira diz: sim, troca o HD, mas existem vários fatores que devem ser observados, como qual é a placa-mãe, qual é o sistema operacional, sim, limites de fato. Ele diz, por exemplo, no antigo Windows 95, não vale a pena instalar nenhum HD com mais de 32 GB de espaço.
É, até porque no Windows 95 ele não era capaz de reconhecer HDs que tivesse um espaço maior do que esse.
Né? Maior. E o Windows limite... 98 tem o limite de 128 GB, que já é... O Tarcísio já comentou aqui no programa que hoje um HD padrão já tem seus 120 gigabytes, tá certo?
Exato.
Até pouco tempo atrás, com 80 gigabytes você comprava, agora já é 120.
É, e o problema é esse, quer dizer, você tem, vamos supor, um computador um pouco mais antigo, com um HD de 40 gigabytes, por exemplo, ou menos, 20, né, antigo mesmo. Aí esse tal desse danado de 20 está abrindo o bico, como eu digo. E aí você vai trocar esse HD. O problema é que hoje, você vai em qualquer loja, você não acha para comprar sequer HDs de 40. O mínimo que você acha por aí é 60 a 80. 80 já é o padrão mínimo, praticamente. Moral da história. Tudo bem, ah, legal, vou comprar um de 80. Tá, então você compra um de 80 na vã ilusão de que vá funcionar no seu Windows 95 no lugar daquele de 20. Aí o Windows 95 nem reconhece esse de 80. Né?
Quer dizer, ou transforma num de 20.
Ou transforma num de 20. Ele só vai reconhecer os primeiros 20 gigabytes de espaço. Uma coisa que normalmente funciona num caso como esse é você formatar o HD de 80 numa outra máquina que comporte um HD de grande porte. Né?
Como se fossem quatro...
Como se fossem quatro de 20, particionado. De... E aí você leva lá para a máquina... A sua
você
máquina...
tem o C, o D, o E e o F.
É isso,
né?
Aí você vai ter um HD particionado, aí deve funcionar. Né? Ou muitas vezes você consegue até, numa única partição, fazer os 80 serem reconhecidos no lugar daquele de 20, só que você não consegue formatar, né? Mas você consegue levar já formatado um de 80. Enfim, aí precisa dar uma checada.
Agora,
qual
Oswaldo,
é a máquina.
Oswaldo, inclusive, aconselha entrar no www.clubedohardware.com.br/artigos/ e procurar o artigo número 1420.
Que saber. Fala especificamente sobre
então,
isso.
Então eu vou repetir, é www.clubedohardware.com.br/artigos/1420.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, lá você vai poder conferir várias configurações de computadores para o mercado corporativo e para o uso na sua casa ou escritório.
Eles são equipados com processadores Intel, Celeron, Pentium, Dual Core, ou AMD, ou Sempron, Atom, com memória variando de 256 a 1 GB, disco rígido a partir de 80 GB, e todos eles com Windows autêntico.
Você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba.
Peruíde, eu estou aqui com um e-mail da Mara. Ela quer, na realidade, apenas que eu repita aqui um endereço que eu passei para os nossos ouvintes num dos programas passados, né, nos últimos programas, não sei exatamente qual, que é o seguinte: ela ficou muito interessada em colocar no celular dela aquela bíblia digital, né, a bíblia para o celular. Eu indiquei aí um site, que é o Go Bible, que é um site a partir do qual você pode fazer o download. Mas assim, não é um download da Bíblia para rodar no computador, é um download de um arquivo, um arquivo que tem o sufixo jar, ou seja, ele tem a extensão que o identifica como sendo um aplicativo Java, tá? Jar, E muitos celulares, de vários modelos que tem por aí no mercado, utilizam como aplicativos do celular, joguinhos e outros aplicativos, a linguagem Java. Outros usam aquela Symbian, né? Mas para aqueles que usam a linguagem Java, com certeza essa bíblia para celular vai funcionar, tá? Lá existem várias opções para você baixar a bíblia.
Vários idiomas, inclusive.
Exatamente,
né?
Várias opções e vários idiomas. Obviamente, um deles é o português do Brasil, tá? É diferente do português de Portugal. Mas se você entrar lá nesse site que eu vou passar agora, você pode baixar a Bíblia, na realidade um arquivo, né, para o seu computador, e depois com aquele software e cabo adequados de conexão do celular ao computador, você consegue transferir essa Bíblia para o seu celular. Né? E aí você, onde for, pode levar a Bíblia junto. Né? Bom, então anote aí, viu, Mara? Você que não conseguiu anotar da primeira vez... E os demais ouvintes que estão tendo essa, vamos dizer, notícia pela primeira vez, anotem. O URL do site é gobible.jolon.org.
Como se escreve esse Go Bible?
É G-O-Bible, tá? Tudo junto. É a palavra Bíblia em inglês, precedida de Go. É tipo assim, vá para a Bíblia, né? Go. Sim. Bible. .jolon, com J, J-O-L-O-N de novembro no final, né? jolon.org. Atenção, não é .com, nada disso, é .org. Eu acho que foi esse, inclusive, viu, Mara? O erro na hora que você anotou, porque no seu e-mail você coloca .com, não é .com, é .org, tá? O resto você até acertou. O gobible.jolon você até acertou, só que não era .com, é .org. Tá? Então, se você entrar em gobible.jolon.org, você vai cair diretamente na página na qual existem todas as opções, estão lá disponíveis todas as opções para fazer o download dos arquivos referentes à Bíblia em várias linguagens para você poder depois carregar no seu celular, tá bom?
Tarcísio, eu queria aproveitar para dar aqui novamente um endereço muito útil para aqueles nossos ouvintes que são deficientes visuais, que é o endereço da ADEVA. Veja bem, a ADEVA é uma associação, é a Associação de Deficientes Visuais e Amigos, que funciona aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, cidades vizinhas e tudo mais. Mas ela tem uma característica muito, muito interessante. Ela tem um centro de treinamento com profissionais altamente capacitados para justamente treinar o deficiente visual para ser integrado no mercado de trabalho. Ela tem diversos cursos na área de informática, telemarketing, vendas, etc, etc, etc. Então, é um trabalho muito importante que eles fazem. E fica aqui, por exemplo, eles têm aqui na Vila Clementino, né? Mas todos os detalhes de telefone e tudo mais da ADEVA, você encontra no site www.adeva, esse ADEVA é A-D-E-V-A, adeva.org.br.
Tá certo.
Então é uma coisa bastante interessante, e como muitos dos nossos ouvintes trabalham com computadores...
Um dos exemplos exemplares, digamos assim, é o Macir, que já esteve aqui no nosso programa, né?
Sim.
Ele trabalhava na polícia, né, Peluíde, parece?
Sim, sim, sim. Ele foi, acho que foi o primeiro deficiente visual a ser contratado pela polícia de São Paulo. Ele trabalhava na parte de comunicações... Tanto é que ele é um radioamador de mão cheia, né?
Exatamente.
E é uma das raras pessoas que eu conheço hoje em dia que conhece código Morse, né?
Também. E aí ele, a partir dali, se aposentou, trabalhou, fez carreira integral ali na polícia, se aposentou e agora nos auxilia aí, dá essa mão, grande mão aqui para nós e para todos os demais ouvintes, disponibilizando no site dele, em arquivo de áudio, os últimos programas Plug Eldorado, não é, Perucci?
Pois é. Agora, o Lores D'Agostini, de São Bernardo do Campo, ele diz o seguinte: ouço sempre o programa, tá? Muito obrigado pela audiência. Diz: como eu sou normal, até que o Windows prove o contrário, eu tenho cá minhas dúvidas.
Uhum.
Eu tenho um PC com processador Athlon 2.8, 1 GB de memória, placas de vídeo, offboard, 2 HDs. Nele tem uma versão oficial do Windows XP. Uhum. E acontece o seguinte: se eu peço para ele fazer uma regressão, e reiniciar em data anterior. Deve ser aquele pegar um ponto, como se chama isso?
Ah, pegar um ponto de restauração.
Restauração, ah, exatamente.
Tá. Então, regressão. Eu já comecei a pensar em psicologia, colocar o computador num divã, hipnotizar o bicho, fazer uma regressão. Mas como é que vai fazer uma regressão?
Deixa eu explicar. É uma atitude muito prudente. Quando você vai instalar um software novo no seu computador, a respeito do qual você tem algumas dúvidas, é muito importante você ativar um ponto de restauração dizendo: esse é o estado no qual meu computador está funcionando.
Isso.
Daqui para frente, seja o que Deus quiser.
Exato.
Aí você instala o novo software e, se ele funcionar, tudo bem, você toca em frente. Se por acaso der algum pepino, você pode fazer isso que o Lore chama de regressão.
Na realidade, é criar o que o Windows diz, exatamente o termo que ele utiliza, é o seguinte: é criar um ponto de restauração. Tá? E o ponto de restauração é isso, é você mandar o sistema operacional, de certa forma, gravar toda a configuração do seu computador naquele momento, dado que naquele momento o teu computador está funcionando plenamente a contento. Né? Então você registra: olha, ele hoje está funcionando muito bem. Então, se a partir dali, daquele dia, você instalando um novo software, perceber que o computador começou a ter um comportamento estranho, você pode, pura e simplesmente, depois eliminar esse software, e até para ter certeza que nenhuma sequela devido à instalação do software tenha restado no seu computador, aí você retoma aquele ponto de restauração que você havia criado numa determinada data. Aí todas as configurações voltam a ser exatamente idênticas àquelas que existiam antes de que essas coisas catastróficas acontecessem na sua máquina. Né? É uma coisa bastante prudente, é um mecanismo de segurança, de bom funcionamento do Windows, uma das boas coisas, né, que nas últimas versões do Windows foi implementada.
Agora, diz aqui, o Lores, diz o seguinte, eu vou ler textualmente, tá, Tarcísio? Se eu peço para ele fazer uma regressão e reiniciar em data anterior, ele processa tudo e diz que aceitou reiniciar em outra data. Porém, ao reiniciar, ele diz que não foi possível efetuar o solicitado e reinicia com a data atual. O que fazer? Reinstalar? Eu acho que ele não estabeleceu o ponto
disso. Ele não estabeleceu o ponto. Não adianta você estabelecer a referência. Se você não tiver estabelecido a referência, o ponto, porque veja, na hora que você cria o ponto de restauração, você está gravando, você está pedindo para o Windows gravar em algum arquivo todas as configurações que deverão ser restauradas caso algo de errado aconteça dali para frente. Tá? Então, se você não tiver criado esse ponto de restauração, a restituição, a tal regressão, como você diz, não vai ser funcional. Né? Ele precisa ter uma data no qual conste um arquivo para aquela data que restitua as configurações do computador. Então, infelizmente, não é uma coisa automática, né? Talvez fosse interessante o Windows, de tempos em tempos, criar pontos de restauração automáticos. Tá? Mas você tem que criar o ponto de restauração. Isso é importante, porque senão você não tem a referência para o computador voltar numa determinada data.
Agora, ele tem mais uma dúvida. Bom, então essa dúvida está esclarecida, viu, Lores? Cria o ponto de restauração, aí ele vai voltar naquela data, está tudo gravadinho.
Se não estiver funcionando bem agora, também não adianta criar agora o ponto de restauração. Sim. Senão, quando você resolver o problema e retomar esse ponto, o problema volta. Né?
Sim. Daqui para frente, use o procedimento adequado. E diz, nesse mesmo micro, às vezes, quando recebo uma mensagem WMV...
WMV. Tá, Windows Media Video, é um arquivo de vídeo do Windows. Tá.
Ele abre e começa a reproduzir, e lá pela metade interrompe. É defeito daqui ou de quem mandou? Olha, pode ser que essa interrupção, veja bem, Lores, você tem paciência de esperar? Porque pode ser até que essa interrupção seja até carregar um buffer, até...
Mas... quer dizer, ele recebe um arquivo WMV, é isso?
Ele abre...
mensagem... que recebe uma mensagem com um arquivo de vídeo anexo, pelo que eu entendi é isso.
É.
Né? Então tem lá um arquivo, alguma coisa, ponto WMV, então é um arquivo de vídeo anexo. Agora atenção, esse arquivo de vídeo, ele não está ainda, se você recebeu uma mensagem com esse anexo, ele não está na tua máquina. Ele está lá no provedor do e-mails, né? O seu provedor de e-mails. Portanto, na hora que você clica nesse arquivo, realmente deve abrir algo como o Windows Media Player para reproduzir esse tipo de arquivo, e ele vai ser puxado, downloadado, vamos dizer assim, para sua máquina, baixado para sua máquina. À medida em que ele vai sendo executado, ele vai sendo puxado também. Então pode ser isso que o Peruíde falou de
aguardar,
você tem que ter um pouquinho de paciência.
Agora, uma saída qual seria?
Em vez seria de salvada você, diretamente no seu computador.
Quando te dá aquela opção, salva ou baixa? Em vez de, ou abre, né? Salva ou abre? Em vez de você abrir, você manda salvar, tenha paciência até terminar o download, aí você manda o teu Windows Media Player ler aquele arquivo que foi gravado no teu computador.
Ou simplesmente, você vai lá onde você salvou, dá um clique duplo nele, ele provavelmente vai estar associado ao Windows Media Player ou algum player qualquer de vídeo que você utilize, e aí você vai conseguir vê-lo sem interrupções. Agora, se mesmo assim ele travar no meio, e só esse arquivo estiver travando, então é provável que ele esteja defeituoso, o arquivo, não o seu Windows Media Player. Por outro lado, se qualquer WMV apresentar esse tipo de defeito, aí é o seu Windows Media Player que está defeituoso. Né? E aí eu acredito que talvez, se você entrar no Google e procurar o Windows Media Player Classic, né? Aí você vai...
Classic é clássico sem o final.
Isso, aí você baixando o Windows Media Player Classic, você vai conseguir, vamos dizer assim, sanar o defeito, né? Passar a usar um software sem problema.
Tarcísio, acho que está na hora da gente fazer um rápido intervalinho, mas
então,
a gente volta...
Já que você diz isso, então vamos fazer um breve intervalinho, já a gente volta com o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje. Segura aí.
Você ouve Plug Eldorado.